Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Sem materias, lutam e fazem lutar os outros só para se verem ocupando altas posições sociais, que lhes deem dinheiro e importância pessoal. Para eles a política não passa de uma guerra de ambições ignóbeis que se define perfeitamente com estas palavras já muito repetidas. Desce tu, que eu quero subir. Mas enfim, que diabo querem os nossos dois partidos? A cauda de qualquer dos dois não sabe. Nem se ocupa de saber o que quer, já o disse uma vez. O corpo de um proclama que quer conservar, bem que vá pelo sim de pelo não destruindo muita coisa boa, e o corpo do outro assevera, que quer progredir. Os conservadores dizem que não admitem o progresso político, porque temem que ele nos atire além dos limites da prudência. Os progressistas repelem os erros do passado, sus medes. Dentão que o sistema monárquico representativo está falseado entre nós, e que é indispensável apelar para diversas reformas políticas. Se quisermos que a monarquia constitucional seja no Brasil uma realidade, uns e outros, conservadores e progressistas, dizem ainda muita coisa, mas o essencial é isso. E uma vez por todas a cabeça o que quer? O que querem os chefes? Neis. Outra vez com exceção de alguns homens sinceros dedicados, que todos respeitam os chefes de um dos partidos se dizem também conservadores. E na verdade que o são debaixo de certo ponto de vista, porque, quando estão no poder, tratam de conservar-se nele a todo o custo e por todos os meios. E os do outro dizem-se também progressistas. E eu não duvido que o sejam, porque quando os estão debaixo minha então para diante com da prece podem a ver se nesse progresso chegam ao... E doer? Mas o que é verdade, o que todos veem, é que estes conservadores logo que se acham no governo, andam para trás como caranguejos ou oprimem o pais como pisadelos. E estes progressistas ocupando o timão do Estado, desenvolvem e mostram um tal progresso preguiça que chegam até a subir e de ser sem jamais sair de um mesmo lugar. Portanto, entre os chefes dos dous pariutidos, com exceção, reto, dos poucos que são sinceros e dedicados, não há luta pelas ideias. A briga por causa do poleiro. Os princípios políticos deles são idênticos, porque se resumem, como já disse no pronome. E quer subam uns, quer subam outros, a coisa anda, pouco mais ou menos, sempre do mesmo modo. O que são os Whigs? Dizia Zero Conel. São os Tories fora do ministério. Pois digo-lhe que esse tal Zero Conel... Sento dera. Porque não sei quem seja esse sujeito, nem se está vivo ou morto, assevero porém, que é um homem de muito juízo, e que dava às coisas os seus nomes próprios. Nessas breves palavras está pintado ao vivo o egoísmo dos grandes politicões. E nós precisamente devemos ao egoísmo dos chefes o mistiforio dos nossos tidos políticos. Os partidos são animados, sustentados pela nobreza, pela justiça, generosidade e utilidade das ideias que proclamam. Mas entre nós têm sido muitas vezes iludidos, descaminhados e indignamente burlados pelos manejos de homens ambiciosos. Olhe o compadre, às vezes aparece um desses espertalhões de alto coturno, que levanta aos olhos do povo uma bandeira grandiosa, e entusiasmo tica. É um gosto ver o ardor com que o tal Catão prega seus belos princípios, e faz mil protestos de desinteresse e de patriotismo. O povo não pôde resistir à sua eloquência, rodeia e aplaude, de um esperançoso estadista. Chega a hora do seu triunfo, ele não duda, que é dos princípios por ele sustentados. O novo ministro bebeu a água de um leles, que corre pelas costas das secretarias e de Estado. E esse sendo tudo comprometer era em oposição. Trata somente de satisfazer os caprichos que escondera e a ambição que o devora. Os chefes ai. A desmoralização dos chefes tem plantado a descrença no coração dos partidos e a descrença é a véspera do desespero. Bravo, compadre, paciência está agora tocando o sentimental. Eu estou simplesmente dizendo as coisas como elas são. Vejo o santo fogo de um povo entusiasta extinguindo-se ao sopro frio e em arregelado dos mais tristes desenganos. Vejo a desconfiança por toda parte, o cepticismo nos grandes, a indiferença na classe média e a miséria na classe. Que chamam baixa, posto que nela haja homens de muito boa altura? Vejo o povo cansado de ser iludido, zombado pelos seus guias e desconfiado até dos poucos que se conservam firmes em seus postos de honra. Oh, 105, vejo nobres e generosos ombros doidos por terem servido de escada a arlequins de todas as cores, vejo a abjuração de toios os princípios confessada publicamente por aqueles mesmos, que mais ardentemente os pregavam. Vejo catões de albarda aristocratas de blusa. Vejo, enfim, os partidos sem crenças políticas, porque a maior parte dos seus chefes trata vivamente de se arranjar, e de arranjar seus parentes mais chegados. Compadre, o senhor é um pintor de quadros lugubres. Pois preferia que eu lhe pintasse esta desordem política burlescamente. Heróis burlescos sumerecem poemas heroicômicos. Pois lava uma história?
Não sei, eu ia um medo de milho.
Mas aqui vem uma história de porcos e de milho para o nosso caso. 106. Homem, nós estávamos tratando desses pseudo-chefes de partidos, cujos princípios são difíceis de compreender, porque eles só cuidam de subir ao poder, ou de arranjar-se em belas posições oficiais, ainda com sacrifício das próprias ideias, que fingiam sustentar de coração e com ardente entusiasmo. Mas a história. Estávamos tratando desses papagaios políticos que gritam muito quando têm fome e se calam apenas têm a barriga cheia. Sim, mas a história, em uma palavra, estávamos tratando dos negociantes políticos, isto é, daqueles que fazem da política um meio de vida e brigam quando não os deixam mamar nas tetas do Estado. Basta por quem é, compadre. Ouça agora a história. Sou todo ouvidos. Houve tempo em que houve uma fazenda em Cantagalo. 107. Bem mais. Plantava e colhia café e por distração criava porcos. Então temos também o café na história? O café é episódio. Pois então episódios para um lado e vamos ao fundo do caso. Vamos com a condição, porém, de ser menos vezes interrompido. Os apartes esclarecem a discussão, compadre. Quando a não desnaturão e conspurcão. Esta vai aos deputados e senado res. E eu fico sem contar a minha história. Prometo não dizer mais palavra. Ora bem, criava eu, pois, os meus porquinhos, e conforme o uso, mandava todas as tardes dar-lhes uma ração de milho, assistindo ordinariamente a ela, porque na verdade a coa me divertia muito. Realmente devia ser um espetáculo muito pitoresco. 108. À hora do costume vinham todos os porcos aproximando-se da casa já com sentido na ração. Instinto político, observei eu. Mandava deitar o milho no coche para esse mister destinado. Acontecia, porém, sempre uma dos diabos. Então o quê? O coche era de bom tamanho, mas os porcos eram muitos, e não podiam comer mais que duas ou iris dúzias de cada vez. Apenas os porcos viam cair o milho dentro do coche, corriam atropeladamente para ele, e os primeiros que chegavam enterravam os focinhos no milho, e começavam a comer com uma disposição verdadeiramente devoradoral. Os outros, que tinham vindo logo atrás, trepavam nas costas dos primeiros e lhes ferravam os dentes nos lombos, grunhindo com raiva e desespero. Finalmente, ainda os outros, que mais tarde chegavam, mordiam os segundos e grunhiam tão fortemente como eles, de modo que era uma desordem dos meus pecados. E depois se... Quando os primeiros sentiam fartos, ou Nopes erou de cinco mais sofrer as dentadas, que lhes davantam-se de um oposto o milho aos outros, que mais perto se achavam, e que por sua vez sustefavam a mesma luta. Os que tinham o focinho no coche comiam o milho, não faziam o menor ruído, e os outros, pelo contrário, grunhiam com furor indizível, até chegar a sua vez de comer. E que mais? Às vezes a briga se dava até dos porquinhos da mesma raça. Era uma coisa capaz de fazer rir ao filósofo Chorão.
Acabou sim.
Pois, meu caro compadre, paciência, Ju.